3, 2, 1.
Olá, meus queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Noobcast. Meu nome é Mário Sérgio e líquens são algas e fungos juntos e shallow now.
Oi, gente, aqui é a Ana Paula falando. E eu quero comer um pão, mas eu percebi que meu pão tá mofado no cantinho. Se eu tirar essa parte fora, posso comer o resto?
Não.
Só se a situação estiver ruim, né? Tiver assim, sem dinheiro, aí pode. Mas
o
ideal
é que caso.
Não. Que é o caso.
Olá, ouvintes. Aqui quem fala é João Vitor e micologia é o estudo dos mico-leões dourados.
Bom, boa tarde, ouvintes, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Matheus Reck. Eu tinha prometido pra mim que se tivesse piada de mico, eu levantaria e ia embora.
Acabou o programa. Fica, por
acabou,
favor. Fim.
Acabou, o João acabou com o programa agora.
De nada, pessoal. Valeu. É isso, o episódio 5 outro dia, tá?
Bem, meus queridos, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos. Esses seres que, apesar de parecerem vegetais, né, estão alocados num reino próprio, com a tamanha diversidade que tem nos fungos, né? Para trocar uma ideia com a gente de maneira fenomenal, a gente conta com a presença hoje do professor, doutor, gaúcho, Bate, Matheus
Gremista. Gremista, é importante ressaltar.
Gremista,
muito importante.
Futebolista.
Às vezes.
Fominha, às vezes.
Sempre. Brincando. Fominha, sempre.
Como futebolista, eu sou um grande micólogo, né?
Tá pau a pau. Professor, muito obrigado pelo seu tempo.
Eu que agradeço.
Por estar aqui com a gente. O Matheus, para quem não sabe, né? O professor Matheus, ele é professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, né, do Departamento de Biologia. É, professor, fala um pouquinho de você para a galera aí. Quem é você na fila do pão?
Quem sou eu? Bom, eu sou biólogo. Estou um bom tempo aí nessa carreira, desde 2002, quando eu entrei na biologia. Sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou cria das categorias de base lá. Fiz toda a formação, a graduação, mestrado, doutorado, depois tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado um tempo na Universidade Federal de Santa Catarina e agora tô como professor, apesar de ser temporário, né, conta também, tá valendo.
Com
aqui
certeza.
Na Universidade Estadual de Maringá.
Com certeza.
Aqui eu ministro disciplinas de botânica, mas de micologia também. A minha área de pesquisa sempre foi a diversidade, né, a sistemática, mas desde sempre, desde o começo da graduação, sempre trabalhei e fui com diversidade de fungos, sempre fui micólogo. Apesar de ter tido um mês de estágio na zoologia, logo me dei conta que preferia trabalhar com coisas que não fugiam de mim.
Nem mordiam, né?
Nem mordiam, nem picavam. Então, nunca vi um cogumelo fugindo de mim, nunca eles me agrediram. Então, eu prefiro trabalhar com eles do que com aqueles seres que fogem.
Justo. Então, antes de a gente aprofundar melhor no tema, com o nosso convidado Matheus, só um recadinho. Deixar o nosso e-mail aqui para vocês, quem quiser mandar sugestões ou perguntas. O nosso e-mail é contato.noobcast@gmail.com.
Vamos que vamos! Bom, primeira coisa, Matheus, acho que é interessante a gente falar em relação aos fungos e desmistificar o que as pessoas normalmente entendem como fungo, certo? Porque normalmente as pessoas vão olhar e falar assim, fungo é o processo de esporulação, certo?
Esporulação, é.
E a maioria das pessoas vai estar associando a esse tipo de organismo sendo o fungo. Não necessariamente é isso, né?
É só uma parte, né? O que a gente observa dos fungos de maneira geral, geralmente é a estrutura de reprodução, seja sexuada ou assexuada. Por exemplo, cogumelo, orelha de pau, mofo que a gente vê no pão, nas frutas, é tudo estrutura reprodutiva, porque o corpo dos fungos geralmente está dentro do substrato. Terra,
água,
solo, madeira em decomposição, serrapilheira, né? Principalmente essas coisas que... matéria orgânica morta que os fungos utilizam como fonte de alimento. É o corpo deles, que se chama micélio, está geralmente oculto, a gente não consegue ver e acaba visualizando só as estruturas reprodutivas. Que é o que a gente consegue visualizar e que é o que a gente chama, né, de fungo, orelha de pau, mofo, líquen, esses nomes populares. By the way, o maior organismo vivo do mundo, não só o maior, mas também um dos mais antigos, é uma espécie de cogumelo do gênero Armillaria.
Achei que era a baleia azul.
Eu pensei não que era do Bruno.
Não é a baleia azul, não é o nosso amigo Bruno.
Nossa.
Não é mamífero, não é vertebrado, não é animal, é um fungo, Basidiomycete, um cogumelo cogumelo do gênero Armillaria, que cresce numa área aproximada, para vocês terem ideia, de entre 8 e 9 quilômetros quadrados no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Tá? Claro que a gente não consegue ver todo ele, porque o micélio, a parte de crescimento, tá ou no solo ou parasitando árvores. Ele tem um comportamento, digamos, misto em relação à sua nutrição. Ele consegue se alimentar de nutrientes que estão no solo e também atacar, parasitar árvores. Então ele começou a se espalhar nesse parque. Eu não vou lembrar exatamente o nome do parque. Acho que é Floresta Nacional do Malheiro, alguma coisa assim. Tá próximo da fronteira com o Canadá. E aí, como que se comprovou que era o mesmo organismo? Né? Por genotipagem. Então se sabe, né, por causa do DNA ali, da comparação de DNA, que é o mesmo organismo ocupando uma área aproximada de 8 a 9 quilômetros quadrados.
Tá, agora eu comecei a ficar com medo.
Agora deu medo mesmo.
O apocalipse zumbi fungo. Quando você falou, eu lembrei. Corpo de esporulação. O cogumelo dele de pá. Aquilo que é visível. A gente tinha uma professora de micologia, Sandra, uma querida, na graduação, quando ela deu aula pra gente, ela falava assim: quando a gente consegue ver o cogumelo, ou ver alguma estrutura, corpo de esporulação, é o fungo dizendo pra gente: olha, eu transei. Ela falava sempre isso. Quando você consegue ver, é o fungo: uhul, eu transei. É
basicamente isso. Tinha falado das diferenças de plantas, principalmente de plantas e animais. Isso, quando eu dou disciplina de micologia, é uma das primeiras coisas que tem que ser faladas, né? Não só pros estudantes de biologia, das outras áreas, mas pro público em geral. Que os fungos, eu tenho um slide lá que tá perguntando assim: o que são fungos? Fungos são fungos, ora.
São fungos, são fungos. Não são animais, ora.
Não são plantas. O que é uma planta?
É uma planta, ora.
Então, fungos são fungos. Tem o seu reino próprio, apesar de terem outras linhagens de eucariotos que também são estudados pelos micólogos. Tá? Que não estudam micos, estudam fungos.
Tá bom.
Tem uma linhagem principal, que é a linhagem Eumicota, que são dos fungos verdadeiros, né? Uma linhagem extremamente diversificada, pouquíssimo conhecida do ponto de vista da sua diversidade e que tem uma importância ecológica gigantesca para a vida de maneira geral.
Ei, mas é uma coisa que bateu curiosidade agora. Os fungos, igual você falou, eles trabalham em todo o processo de decomposição e com uma grande importância ecológica. Provavelmente ele está em todas as regiões do planeta, certo? Ambientes aquáticos, ambientes terrestres. Mas, por exemplo, existem uma diversidade de fungos nas geleiras, por exemplo, em locais mais inóspitos, desertos, por exemplo.
Ah, interessante isso daí, né? Os fungos são onipresentes, utilizando um termo religioso aqui. Os fungos são onipresentes. Correm em todas as formações, incluindo as formações polares. Tem fungo, por exemplo, na Antártida, em forma de líquen. Né, que o nosso amigo Mário ele falou no começo, né, associação de um fungo filamentoso com alguma alga, que pode ser cianobactéria ou alga verde. Essa associação permite, de alguma maneira, que esses... Eu vou chamar de organismo, apesar de ser uma associação. Permite que esses organismos alcancem ou colonizem áreas que eles não conseguiriam colonizar isolados. Um desses exemplos é justamente a região Antártida. Então tem regiões lá que, basicamente, a única coisa que é encontrada de ser macroscópico, multicelular, são líquens. Em algumas camadas superficiais do gelo, mas que estão enterradas onde chega a luz, né? Porque o líquen tem a alga ali, o cianobactéria vai ser fotossintetizante, então precisa de luz. Então tem regiões onde só ocorre esse tipo de organismo. A mesma coisa em alguns desertos. Não tem alga isolada ocorrendo em deserto, também é muito raro encontrar fungo que precisa de umidade, mas líquen chega em algumas regiões desérticas também. Então isso é bastante interessante, uma associação bem antiga que permite de alguma maneira que esses organismos colonizem, digamos, regiões inóspitas ou com uma...
Esse é um dos lugares. A fofinha,
uma dessas.
Tava uma explicação bonita, né? Porque a colonização de regiões inóspitas...
Coloniza muitas regiões inóspitas, como Antártida, desertos, vaginas.
Quem
queria falar.
Só que acho que não tem líquen de vagina, né?
Não.
Tomara que
a vagina,
não.
Até hoje a gente sabe, ela é escura, né?
Ela é escura, mas isso, ó. Fungos parasitas gostam de lugar quente e úmido.
Olha,
então, a vagina é naturalmente um ambiente onde os fungos se proliferam. Então, tem fungos, digamos assim, então, a gente chama a micota ou a micodiversidade, né? Tem a... Até surgiu um termo novo ano passado, que foi proposto por alguns micólogos, alguns inclusive são meus amigos, eles propuseram que a gente tenha o conjunto dos três Fs, a flora, a fauna e a funga. Classicamente vinha sendo chamado de micota ou micobiota, mas acho que pra ficar combinando aí com os outros dois Fs foi criado esse termo funga.
Vai ficar bonitinho.
Criado não, proposto, né? Funga não é muito esteticamente bonito, esteticamente do ponto de vista da audição, né? Ficar
fonético,
feio falar funga,
né? Ele não é muito fonético.
A fonética, exato. A fonética é ruim. Mas é o que tem.
É o que tem pra hoje, né? Assim como a taxonomia.
Eu achei interessante.
Né? Não, em português que fica ruim, porque eu acho que em outras línguas até não fica tão ruim,
tão estranho, né?
Tão estranho, têm, é. Mas em português fica estranho falar funga. Mas dá pra falar funga, micobiota. É um termo que foi proposto recentemente, aí vão ver se pega, né? As coisas em ciência também tem essa questão. Alguns conceitos são propostos e às vezes o termo não pega, né?
Só pra pegar o gancho do que você tava falando de líquen, né, dos fungos e das algas, né? Comenta um pouquinho, quem ganha o quê nessa associação, né? Qual é a vantagem do fungo e qual é a vantagem da alga nessa associação?
A gente ensina nas aulas que é uma associação simbiótica. Tá nos livros, né? Associação simbiótica, que a alga é o componente chamado fotobiontico, ou fotobionte, faz fotossíntese e fornece o alimento. E a gente fica pensando assim, o que o fungo entra nessa associação? A gente ensina que o fungo fornece uma capa protetora para as algas estão mais protegidas nesse ambiente, consegue captar, o fungo consegue captar alguns nutrientes do ambiente e repassar para a alga também, não composto de carbono, mas alguns nutrientes minerais. Mas, acredito eu acho que muitos micólogos concordam comigo, que essa associação aí está muito mais próxima de uma escravização do que propriamente uma relação simbiótica. Os fungos se utilizam das algas. As algas têm uma vantagem, eu acabei de dizer aqui, né, elas colonizam ambientes onde elas não chegariam dentro dessa associação. Mas para dizer assim, do ponto de vista objetivo, né, o que ela ganha mesmo, é um pouco mais complicado. Ela, basicamente assim, ela está numa associação que ela tem maiores possibilidades de alcançar ambientes, de ter um sucesso de colonização maior, em função de uma proteção maior que as camadas de fungo oferecem para ela.
Dá para falar que elas ganham em reprodução?
Em termos reprodutivos, em termos de... mais de colonização, porque em termos reprodutivos elas basicamente não fazem nem reprodução sexuada, é só assexuada. Então elas foram recrutadas, né, pra não dizer escravizadas, elas são recrutadas pelos fungos e estão nessa associação há um bom tempo. O interessante dos líquens, eu acho interessante pelo menos, em relação aos fungos, é que essa associação ela não surgiu uma vez só durante a evolução dos fungos. Surgiu, que se sabe, aí entre 8 a 10 vezes de maneira independente. Tanto que tem cianobactéria que faz a associação e tem alga verde que faz associação, né? Cianobactéria é procarioto e alga verde é eucarioto. E tem fungos do filo Ascomicota, que é a grande maioria dos fungos liquênicos, e tem fungos de Basidiomicota também, que é fungo liquênico. Então, essa associação aí surgiu, vamos dizer assim, pelo menos umas 8 vezes durante a história evolutiva, durante a linhagem dos fungos.
E, Matheus Heck, além dos líquens, qual de fungo mais que a gente pode falar que é mais comum pra galera ver no dia a dia?
Ah, os mais comuns, né, que o pessoal conhece popularmente são os cogumelos e as orelhas de pau, que a gente encontra na natureza, em parques, canteiros, gramados, né, campo nativo, mata nativa, ou mesmo que seja algum tipo de árvore introduzida ou exótica. Existem muitos fungos associados a essas árvores também. A gente encontra no ambiente urbano, aqui onde a gente mora em Maringá, quando chega a época chuvosa, ali perto do verão, né, outubro, novembro, dezembro, vira um parque micológico a cidade de Maringá. Toda a cidade tem fungos. Na nossa casa, os mofos, né? Os mofos que contaminam os alimentos.
Man.
Que a gente deve evitar comeu alimento contaminado.
Tá bom.
A não ser que a situação esteja feia mesmo. São fungos que ocorrem naturalmente, né? E essa ocorrência preponderante dos fungos em todos os ambientes tem a ver com a maneira que eles se reproduzem, ou que eles se dispersam, melhor dizendo, que é através dos esporos microscópicos, né? Toda a estrutura de esporulação dos fungos produz uma quantidade absurda de esporos. Quando eu digo absurda, é da ordem, às vezes, de 1 milhão, 2 milhões de esporos por dia. Por quê? Porque os fungos têm que, de alguma maneira, atingir o seu substrato de crescimento. Então, produzir muito esporo faz com que eles garantam atingir algum tipo de substrato para crescer, o substrato correto.
E os fungos lá, os alucinóides, cara? Os psilocibe?
Psilocibe e outros gêneros que também produzem com um composto chamado psilocibina, um composto a gente chama popularmente de alucinógeno, mas no termo técnico a gente chama, né, psicoativo ou enteógeno, né, que causa ou causam alteração na percepção em todos os nossos sentidos. Não só no aspecto visual, mas também no auditivo, no tátil. A gente tem as alterações nos sentidos e também nas emoções. Claro que é utilizado como uma droga recreativa no mundo inteiro, mas ele tem uma importância histórica e cultural em vários povos, principalmente nos povos mesoamericanos, povos astecas e maias daquela região da Mesoamérica, que utilizavam ritualísticos, religiosos, e hoje existe aplicação na medicina moderna também, no tratamento de pessoas, no tratamento psicológico, deixando bem claro, né, de pacientes que têm doenças terminais. Então, esses fungos, como eles alteram muito as emoções das pessoas e deixam as pessoas mais suscetíveis a sugestões de terceiros, os psiquiatras hoje têm tratado as pessoas que estão em estado terminal para que os últimos momentos, os últimos meses de vida dessas pessoas tem uma qualidade um pouco melhor, que essas pessoas vivam com menos ansiedade, porque afinal de contas elas têm uma data, né? Elas têm uma data próxima que elas sabem que elas não têm mais muita chance, né? Que elas virão a falecer. Então essas pessoas têm sido tratadas com psilocibina. O psiquiatra, o psicólogo administra psilocibina e, digamos, faz assim, ó, uma viagem controlada. E essas pessoas, né? Isso já tem artigo científico publicado, que a ansiedade, principalmente nessas pessoas, diminui de maneira significativa. Essas pessoas conseguem, né, viver os seus últimos momentos de maneira mais tranquila, de maneira mais feliz.
Então, qualidade de vida.
De vida,
Eu tenho a impressão, né, que esses os cogumelos que dão essas alucinações, eles estão relacionados, né? Alice no País das Maravilhas tem a ver com isso aí, não tem?
Nossa,
isso aí.
É isso aí, né?
O Lewis Carroll lá pegou pesado.
Né? Tem uns relatos também do Van Gogh, não é? Que ele caminhava nos campos de centeio lá, pegando Clavíceps purpúrea lá.
Clavíceps purpúrea, né? Um fungo patogênico do trigo e do centeio, que é o precursor do que hoje a gente conhece como LSD.
Olha aí.
Então, também, né? Uma outra, digamos, droga alucinogênica oriunda de um fungo. Psilocibe e os outros cogumelos que produzem a psilocibina são basidiomicetos, e o Clavíceps purpúrea é ascomiceto. Então, é um outro filo, é uma outra linhagem evolutiva de fungos. Mas que lá também existem, né, como a gente vê, fungos que produzem esse tipo de composto que é alucinogênico. Então, o LSA foi isolado dos fungos e depois ele foi modificado em laboratório para, digamos, a sua versão mais potente, a versão que tem mais atuação nos canais neuronais, que é justamente o LSD, o ácido lisérgico.
Fungos, eles garantem, são importantes para nossa alimentação, para nossa vida, para o nosso bolso, e moldaram a nossa cultura, a nossa arte, ou seja, a parada é mais profunda do que a gente imagina, né?
Exatamente.
A maioria dos exemplos que a gente tem em mente são exemplos macroscópicos, né? Então que a gente consegue...
Cogumelo.
Cogumelo, exatamente.
Só pensa em cogumelo. Só pensa em cogumelo.
Que a gente consegue ver...
Fez abertura com o Mário, velho.
Puta, tinha o Mário. A gente tem o Mário.
A gente tem o Mário, mano.
Nossa, cagou tudo.
Que legal.
A gente deu exemplos que a maioria costuma ser organismos macroscópicos, então que a gente consegue ver a olho nu. Só que os fungos, eles têm uma variedade muito grande, né? Tanto em tamanho quanto em formato.
Exato. Tem os fungos macroscópicos, esses esses que a gente acabou de dizer e acabou de dar exemplo, mas tem toda uma diversidade microscópica. Então tem fungos microscópicos na água, muitos fungos aquáticos que fazem decomposição de matéria orgânica na água, extremamente importantes também no processo de ciclagem de nutrientes nesses ambientes. E tem o grupo maravilhoso das leveduras, né, de Basidium micetus e Ascomycetus micetus, que são microscópicos unicelulares. Eu costumo dizer que as leveduras são o ápice da evolução, o ápice evolutivo. Nada pode ser melhor do que as leveduras. Vocês podem pensar, vocês podem argumentar, mas nada é mais importante, nada é mais eficiente do que as leveduras. Sem levedura, não tem pão e não tem cerveja. Contestem isso.
Acabou a sociedade.
Acabou a sociedade, acabou a civilização.
Acabou a thug life. Então, professor, me corrija então pra gente se eu estiver errado.
Me corrija se eu estiver errado.
Nossa, ah, me corrija arbuscular. Então me corrija se eu estiver errado aqui. Então, pra fechar, os fungos, eles são fungos.
São fungos.
Certo? Eles têm características próprias. Ou seja, eles não são plantas porque não sintetizam clorofila, não possuem celulose na sua parede. Exceto alguns fungos aquáticos, né? Que eu acho que...
Aí tem, esses, né, fungos aquáticos que têm celulose na parede, eles não são dos fungos verdadeiros.
Não são da eumicota, né?
Eles não são da linhagem eumicota. Eles são relacionados ao grupo lá dos heteroconta, que tem lá os cromoalveolados, os estraminopilos.
Deixa eu só fazer um comentário. O Rec é o cara que tem a memória mais potente que eu já vi na face da Terra. Então não se assustem, é normal esse tipo de conversa.
Eu tenho evitado aqui na conversa começar a falar muito termo técnico, né? Porque parece que aí fica meio aula mesmo, né? Pra mim são coisas meio comuns eu falar isso, mas heteroconta, opistoconta, linhagens e tal. Então, pessoal, mas vão atrás, né, da informação. Tem bibliografia disponível, tem internet.
Então, dá pra gente falar que eles são heterotróficos? Trófico, urabsorção?
Exatamente. Pode falar? Não, tem que falar. Exatamente. É uma das características que diferenciam eles de outros grupos. Eles são heterotróficos porque precisam, né, assimilar o alimento de alguma maneira. E a digestão dos fungos é externa à célula e ao corpo. Eles secretam as enzimas no ambiente. Essas enzimas fazem o processo de digestão e eles acabam assimilando o que foi digerido externamente. É um processo de digestão e de alimentação bem peculiar. É diferente do que a gente encontra nos animais e diferente do que a gente encontra nas plantas. É extracelular e extracorpóreo também.
Diferente, então, de você, que tem as duas aberturas?
Diferente de mim, que
tem... Ele não vai ter, então ele não tem a boca pra comer.
Não tem boca, não mastiga, não mastiga, okay. Não fotossintetiza.
E é daí que vem a relação de simbiose, de parasito e decomposição, no caso.
Essas três, digamos assim, as três grandes importâncias ecológicas, biológicas dos fungos de maneira geral.
Pessoal, agora a gente sabe o que são fungos, né? Você consegue explicar pro seu amiguinho se ele te perguntar o que são fungos? Você vai falar o quê? Que são fungos.
São fungos.
Discutiu, né? Tá, e qual é o papel do fungo na natureza, professor?
Na natureza, primeiro de tudo, decomposição. O grande papel ecológico dos fungos é fazer decomposição. Aquela transformação de matéria orgânica morta pro mundo inorgânico, digamos, né? O aproveitamento da matéria orgânica. Esse é o grande papel dos fungos. Por exemplo...
chama de mineralização, né?
É, mineralização. Esse processo...
Só diferencia inorgânico de orgânico, mineralização e coisas do tipo, porque se tiver alguém que...
Bom, a química orgânica... Bom...
Vamos voltar pra aula.
Compostos orgânicos, compostos assim, ligados ao carbono, né? E do mundo inorgânico, tudo que não tá ligado à química do carbono, digamos assim. Pronto. De maneira ruge, é mais ou menos isso.
Nossa, pra quem não entendeu, na Paula começou a dançar ruge aqui agora. Ai, meu Deus.
Dizia eu que é aritmética. Por exemplo, questão da decomposição da madeira. Madeira é um substrato extremamente abundante no planeta. As árvores naturalmente morrem. A madeira é composta por basicamente celulose e lignina. Quase ninguém consegue utilizar isso como fonte de alimento. Mas os fungos conseguem. Tá? Então os fungos são responsáveis aí por decompor quase que a totalidade da madeira que acaba acaba morrendo, né, das árvores que morrem, que caem, enfim. É. Quem faz o processo de decomposição pesado da madeira são os fungos. Eles têm complexos enzimáticos que conseguem degradar a madeira de maneira bastante eficiente.
Em segundo lugar, vem a humanidade queimando tudo.
Que é, mas aí não decompor, não, né? Aí não é decompor. É. Transformando tudo em carvão. É.
Então, a gente pode falar aqui, no caso, por exemplo, pensando na serrapilheira, que se alguém não sabe, a serrapilheira é aquela camada de folha, folhiço, madeira morta, que tem lá no chão da floresta, né? Que essa camadinha de alguns centímetros, né? Se a gente pensar no horizonte lá do solo, que tem essa porção orgânica lá, é de alguns centímetros, que sustenta a porra da floresta inteira, né? Aquelas árvores que, dependendo do lugar, tem metros e metros, 20, 30 metros de altura, né? A gente pode falar que os fungos são responsáveis pela maior parte da decomposição da serrapilheira?
Certamente, certamente. Então, ali a gente vai ter também muita matéria orgânica vegetal, a preponderância ali é matéria orgânica vegetal, vai ter muita celulose.
Lignina.
Lignina também, menos proporção que na madeira, mas também tem. E celulose é filé mignon para os fungos.
Olha, que beleza.
Celulose é filé mignon para os fungos. Eles adoram. Fungo xilófilo, que a gente chama, fungo que decompõe madeira. É, e esses fungos que decompõem serrapilheira também, eles têm eu gosto de usar essa palavra, um arsenal enzimático, né? Eles têm um arsenal enzimático capaz de degradar qualquer composto que tenha na parede celular dos vegetais. Então eles utilizam isso como fonte de alimento. E é ali exatamente que a gente encontra o corpo dos fungos, que é o que a gente chama de micélio. Então vai estar onde? Vai estar na serrapilheira, vai estar dentro da madeira em decomposição. E a gente não consegue observar isso, mas os fungos estão lá. E em alguns casos a gente até consegue, né, com o auxílio de uma lupa, de mão, algum outro instrumento, visualizar essas estruturas. Mas, no geral, o corpo dos fungos está oculto dentro dessas estruturas. E a gente só enxerga o quê? É quando eles se reproduzem, que são os cogumelos, orelhas de pau e outras formas de esporulação.
Fazendo um paralelo, quando a gente pensa em relação à produção de agricultura e tudo mais, o uso da terra intensivo, você necessita estar repondo ali no solo alguns nutrientes, certo? Numa floresta, a gente imagina que ela tem uma biomassa vegetal muito maior por metro quadrado do que seria em uma plantação, por exemplo, de soja, milho, ou seja lá o que for. No caso dos fungos, a gente tem essa relação natural ocorrendo ali naquele ambiente, devolvendo para o solo todo tipo de nutriente que mantém a floresta ou o campo que seja, o ambiente, e vai manter aquilo ali funcional. Ou seja, uma vez que esses organismos começam a ser afetados por motivo X ou Y, a gente automaticamente vai ter uma degradação do ambiente, certo?
É, a gente perde diversidade e perde eficiência de decomposição, né?
Certo.
Dá pra gente falar, então, que os fungos, eles fazem a ciclagem de todo o material e devolvem, então, ao meio nutrientes que os outros organismos não conseguiriam sozinho reaproveitar.
Exato.
Então, depois que os fungos fazem essa ciclagem e essa decomposição, aí outros organismos conseguem associar esse nutriente que voltou ao solo.
É, conseguem
daí
absorver.
Sempre o ciclo da decomposição, matéria orgânica...
Se renovando.
Ou seja, se não tivesse uns fungos, esses nutrientes não estariam disponíveis,
iam
né?
Ser perdidos.
É isso que ele faz. Os fungos são mágicos porque eles pegam tudo que cai lá e dá um jeito de transformar isso de uma forma que esse novo
cadeia,
composto,
né,
seja capaz de ser usado pelos outros organismos. Então, sem fungo não existiria floresta, porra nenhuma, né, meu irmão?
É.
E nem até na agricultura, né? Nós temos a relação ali da...
É, quando a gente começa a falar, por exemplo, de relação simbiótica, a gente tá falando só de um dos aspectos ecológicos dos fungos, que é a decomposição. Aí o outro, digamos assim, a outra grande importância ecológica é o tanto de relação simbiótica que o fungo estabelece. A gente falou de líquen, mas tem as micorrizas também. As micorrizas, associações de fungos filamentosos, principalmente com raízes de plantas. Que plantas? Todas, praticamente. Todas as plantas, né? Então, tem briófita com associação micorrízica, tem pteridófita, gimnosperma. Se acredita que uma porcentagem gigantesca, mais de 90% das espécies de angiospermas, ou dos grupos de angiospermas de maneira geral, estabeleçam relação micorrízica, que é uma relação simbiótica, que o fungo é beneficiado por receber alimento da planta e ele funciona, digamos, como uma extensão do sistema radicular da planta. Ele chega em lugares do solo onde as raízes das plantas não conseguem chegar, aumentando a eficiência de absorção de nutrientes. Então, eles são extremamente importantes, né, na manutenção, por exemplo, das florestas, porque as árvores e outras plantas que estão lá fazem associação simbiótica. Um parênteses, existe um tipo de associação micorrízica que, por exemplo, é exclusivo das orquídeas. exclusivas. Orquídeas têm uma micorriza pra chamar de sua.
É. Minha micorriza, minha vida.
É, minha micorriza, minha vida. Orquídeas, orquidácea, a família de angiospermas com a maior diversidade do planeta, com o maior número de espécies. Então, tem sempre fungo lá na raiz das orquídeas.
No caso das
orquídeas.
Orquídeas, é obrigatória também essa relação.
É obrigatório. É obrigatório, tá sempre presente, né? Tá sempre presente. É, então, do ponto de vista ecológico, digamos, é super importante, mas do ponto de vista agronômico é também muito importante, porque as micorrizas aumentam a eficiência produtiva das plantas que são cultivadas.
A própria agricultura já tem uma relação, então, com a importância econômica dos fungos.
Sim,
né?
É.
E os fungos, a gente usa ele em várias produção de vários alimentos, bebidas.
Em vários segmentos da economia.
Isso, então, ele, além desse papel muito importante na natureza, o papel deles econômico também é absurdo. Vamos comentar um pouco sobre eles?
Vamos lá.
Cerveja.
Cerveja.
Medicamentos.
Não, assim, eu falando de fermentação, processos fermentativos de levedura de maneira geral. Estão utilizados na indústria da panificação de maneira geral, na indústria de bebidas alcoólicas. Sem levedura não tem álcool. Sem levedura não tem álcool, nem para beber, nem para as pessoas beber, nem para os veículos beber, tá? Então, por exemplo, né, a gente aqui no nosso país hoje incentiva biocombustível a partir do etanol, da cana-de-açúcar e de outras plantas. Então, é super importante a gente investir em tecnologia de linhagens de leveduras fermentadoras e eficientes. Incentivar esse tipo de linha de pesquisa, porque é estratégico para isso. É estratégico, né, do ponto de vista econômico para isso. Os fermentadores são os fungos fermentadores, então tem uma importância econômica muito grande. E tem fungo, por exemplo, usar diretamente na alimentação. É, tem uma quantidade relativamente grande de cogumelos que já são comercializados, mas é um mercado em franca expansão. Cresce muito no Brasil e cada vez a gente tem mais espécies de cogumelos sendo comercializadas como alimentícias. Existe um potencial gigantesco de espécies nativas que podem ser consumidas também. Isso é uma linha
de pesquisa. O shimeji é nativo?
Shimeji, algumas espécies são. Né, o shimeji é o gênero Pleurotus.
O shimeji são mais... Não é só aquela espécie que...
Não, é um gênero. O gênero Pleurotus tem mais de uma espécie. Não vou saber dizer ao certo quantas, mas vamos chutar em umas 5, 6 espécies que são as mais comumente comercializadas. E aí algumas delas são nativas, ocorrem naturalmente no Brasil. Por exemplo, o salmão, o shimeji salmão, tem duas espécies. Pleurotus djamur e o Pleurotus saborcajo. É uns nomes científicos sensacionais também.
E a memória do REC para lembrar de tudo isso também, pelo amor de Deus, né?
É, e eles ocorrem naturalmente. Eu já encontrei com outros alunos ali no Parque do Ingá, inclusive aqui em Maringá, a gente já encontrou shimeji salmão. Shimeji branco também cresce de maneira natural. Existem outras espécies que ocorrem naturalmente nas formações, principalmente formações florestais, mas também nas campestres, em gramados, que tem um potencial comestível muito alto. Agora, um detalhe, a má taxonomia pode matar, ou seja, esteja seguro das identificações para poder consumir os cogumelos.
Então você quer dizer que a taxonomia é importante?
É, tô querendo dizer assim, não muito, mas é. Não muito, mas
louco. É. Louco. Claro que a gente tá brincando, né? Taxonomia é
importante, gente.
Sem taxonomia, você não sabe qual é a espécie que você tá comendo, qual é a espécie que você tá estudando, qual é a espécie que você não, simplesmente fica perdido no mundo de um monte de organismo aleatório.
A taxonomia é que nem a matemática, né? Coisa de louco, mas é importante.
Essencial,
é essencial,
né? Essencial. Essencial, essencial. Você trabalha taxonomia também, né? Você é
sou taxonomista. Da escola clássica com um pé na escola moderna, digamos assim.
Como
né?
Assim?
Da escola clássica, criado no sistema de descrição morfológica, elaboração em chaves dicotômicas, descrições, mas gosto muito mais, gosto também bastante da biologia moderna, da taxonomia moderna, que envolve molecular. Sistemática molecular, filogenias e tal. Tem coisa muito importante. São duas áreas muito importantes, né, que se relacionam intimamente. A taxonomia, no geral, já é negligenciada dentro da biologia. A micologia, no geral, também é negligenciada.
Pelos taxonomistas?
É, eu sou um underdog total dentro da... Nós, os micólogos taxonomistas, somos totalmente underdog.
Assim, pra fazer uma estimativa, quantos micólogos existem mais ou menos assim no Brasil?
No Brasil?
Profissionais.
É, eu chutaria se com empregados?
De certa forma aqui publicaram pelo menos um paper.
Ah, não, tem uma quantidade razoável. Assim, micólogos taxonomistas, eu chutaria que deve ter aí em torno de uns 100, 150. Nossa, é, tá. É pouco.
100, 150 profissionais para toda a microbiota que existe no Brasil, que é um dos hotspots de biodiversidade maiores do mundo.
Isso é um outro aspecto interessante, né? A porcentagem que a gente conhece da diversidade de fungos. Se estima, tá? Existem as estimativas, de tempos em tempos saem artigos sobre estimativas de número de espécies que tem no planeta de fungos e quanto que a gente conhece dessa diversidade. As últimas estimativas dizem que a gente pode ter no nosso planeta mais ou menos umas 5 milhões de espécies de fungos, e a gente conhece do ponto de vista otimista, assim, no máximo 10%, mas a gente deve conhecer uns 5%.
Você imagina o tanto de levedura massa que daria pra fazer umas cervejas loucas, o tanto de remédio, de coisa que a gente poderia explorar, como medicamento, fármaco, etc.
É muito
potencial. E o tanto de coisa que tá sendo extinta já, que a gente não faz ideia e nem vai fazer, porque já foi extinta, já acabou, né?
Se a gente pega essa questão, né, da descrição, assim, de espécies novas, aí é um outro lado da taxonomia de fungos, que quem gosta de resultados dentro da ciência, digamos assim, que na taxonomia de fungos a cada enxadada uma minhoca. Cara. Então tem bastante espécie para ser descrita. Trabalho não falta. Falta é gente para fazer esse trabalho. Então tem uma diversidade absurda aí para ser descrita, para ser conhecida, principalmente no nosso país, que é mega diverso. Então, obviamente, a gente precisa de mais micólogos, né? Precisa formar mais pessoas. Só que aí tem uma questão também dessa ligação histórica da micologia com a botânica, que é uma faca de dois gumes, porque, obviamente, né, teve o desenvolvimento da micologia enquanto ciência paralela à botânica, junto da botânica. Isso, claro, que facilitou algumas coisas, mas dificulta em outras. Muitos micólogos, a grande maioria dos micólogos no Brasil e no mundo, estão vinculados, por exemplo, a departamentos ou centros de botânica. Uma crítica aos botânicos, enfim, mas acaba que a nossa área, ela é negligenciada de alguma maneira dentro dos programas de pós-graduação em botânica, dentro dos editais de fomento à pesquisa que são mais direcionados à botânica. Então, fica aqui meio com uma reclamação, né? Por um outro lado, a gente tenta se tornar uma área independente, mas também falta apoio. Digamos assim, tem muitos micólogos no Brasil, se a gente conta os que são especialistas em outras áreas da micologia, como fisiologia de fungos, micologia médica, outras áreas, só que eles não estão reunidos, não estão organizados, então falta uma organização melhor do ponto de vista institucional mesmo, do ponto de vista da estruturação da área, para que a área consiga se desenvolver um pouco melhor.
Certo. E aqui na UEM, assim, tem alguma linha de pesquisa que você conhece que trabalha diretamente com fungos e que a gente pode estar falando?
Tem o Laboratório de Micologia Médica, é super importante, trabalha com fungos patógenos. Tem um laboratório que trabalha com fungos endofíticos, que são fungos que crescem de maneira, digamos, simbiótica ou neutra, às vezes, dentro do corpo das plantas, não causam nenhum dano às plantas, pelo contrário, muitas vezes beneficiam, inclusive, que a planta seja mais resistente a alguns patógenos. Então, existem algumas linhas de pesquisa aqui da UEM que têm resultados diretos para a sociedade. Dentro do Departamento de Biologia, tem o laboratório da professora Rosilaine também, que trabalha com fungos micorrízicos. Então, ela trabalha com diversidade de micorrízicos, descrevendo espécies que ocorrem associadas a espécies nativas ou espécies de interesse agronômico. Então, também tem aplicação direta na sociedade. Tem pesquisa em micologia na UEM, tem pesquisa em micologia em várias universidades. Falta é reunir esse pessoal para que os resultados sejam mais palpáveis, né? Que as pessoas consigam ver melhor.
Os congressos devem ser uma beleza, né? Deve ter umas 90 pessoas ali e todo mundo tipo, meu Deus, você veio!
Quase sempre foi assim. Os últimos têm sido sucesso. Sobrevivemos para ver fungo virar moda. Agora fungo é moda, né? O cogumelo é moda. Todo mundo quer comer, todo mundo quer entender de cogumelo. É bom, claro que é bom. Por exemplo, o último congresso que teve de micologia no Brasil, né, que foi o congresso que teve em Floripa em 2016, tinha mais de 1.000 participantes. Então, muitos alunos interessados em começar. Então, tem muitos micólogos que estão começando a sua carreira nas universidades e estão aí arrebanhando alunos. Então, a área como um todo tá desenvolvendo mais, tá começando a esporular mais.
E não só estudante da área, porque eu vi dois amigos meus de época de colégio, que não tem nada a ver com biologia, mas eu vi que como renda extra, eles estão produzindo, eles estão cultivando pra vender. Então eu vi muita gente agora como renda extra, estão indo atrás pra conhecer, até pra conversar com taxonomista, porque tem que cultivar a espécie certa, como cultivar, pegando dica, aprendendo, indo atrás pra conseguir, porque tá, como você falou, tá na moda. Então tem muita gente agora cultivando e vendendo.
É, agora tem muita gente utilizando fungo na alimentação, né? É um alimento com uma qualidade muito alta. Pouca quantidade de gordura, quase nada de gordura, poucos açúcares também, né? Então, é baixa caloria, com muitos compostos, como é, macrobióticos, enfim, que aumentam a imunidade, tá? E alguns compostos antimicrobianos, antibióticos e proteína, né? Fungo tem muita proteína, tem quitina na sua parede celular também. Então, é um tipo de alimento muito saudável. É bom que as pessoas cada vez mais consumam fungos na sua alimentação.
Fantástico. Então, de modo geral, a gente sabe que tem fungos que são patógenos, mas vendo o saldo, eles fazem muito mais bem pra gente.
Muito, muito mais bem.
O saldo é muito positivo.
O saldo é muito, muito positivo.
Então, viva os fungos, viva a cerveja.
Viva! Palma pro Saccharomyces cerevisiae.
Ah,
a levedura que faz a fermentação alcoólica.
Eu ouvi um amém?
Amém.
Indo pro fim, bibliografia.
Bom, Rec, eu acho que eu não avisei, mas a gente tem o costume de fazer a bibliografia, que é o quê? O nosso convidado ou alguém da banca indica alguma coisa para os nossos ouvintes.
Pode ser
seja
um documentário,
livro. Alguma coisa que é interessante para atrair, uma maneira de começar a entender mais sobre o assunto. Mas você não precisa se limitar a isso, você pode indicar uma bibliografia de absolutamente qualquer coisa.
Ok. Temos um pequeno problema de bibliografia, boas bibliografias de fungos em português. Ah, é uma área negligenciada, então, por exemplo... Por exemplo, né, para montar aulas, geralmente a gente recorre a a livros que estão em inglês. Então, quem consegue ler inglês, claro que vai ter acesso a informações de mais qualidade. Mas temos bons livros em português também. Tem um livro de 2 volumes, que se chama O Mundo dos Fungos, volume 1 e volume 2, da editora da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Existe um livro que foi editado pelo pessoal do Instituto de Botânica de São Paulo, também, que tem informações básicas bastante importantes sobre os fungos. Hoje tem muita informação na internet também, tá? Muita informação confiável em algumas bases de dados. Os últimos documentários documentários sobre a natureza em geral que eu tenho visto, tem trazido cada vez mais informações sobre fungos. O último documentário que saiu da Netflix, aquele que se chama, acho que é Nosso Planeta, se eu não me engano.
Fantástico.
Deve ser, eu acho que é o episódio 3, posso estar enganado. Episódio 3 tem uma parte que fala sobre os fungos zumbis. E tem um outro episódio também que fala sobre renas que se alimentam de líquens, que é uma das únicas fontes de alimento que elas encontram lá no Ártico, onde elas vivem. Então, que sustenta toda uma cadeia ecológica e econômica também nessa região. Sobre os fungos zumbis, né, a gente não falou, mas também uma área dos fungos muito interessante que as pessoas têm se interessado cada vez mais. Então, tem lá nesse documentário Netflix. Quem quiser, assiste, tá? Tem algumas informações básicas. E nesses livros que eu acabei de falar, tem também, né, bastante coisa interessante. Livros em inglês, né? Livros em inglês, o que eu indico, tem o Webster, que é o autor principal, Introduction to Fungi, se eu não me engano, acho que é o nome do livro, que é o que eu mais utilizo. Existe uma série chamada The Mycota. Esses livros, a gente pode falar que...
Plataforma Livre,
Sci-Hub e LibGen. Vocês encontram isso tudo no LibGen, então, tudo lá, disponível. The Mycota tem do volume 1 ao volume 11 ou 12, se eu não me engano, e o Webster também tá disponível lá. Então são os livros texto base aí pra quem quer se iniciar no mundo dos fungos. Alguma dúvida? Algum questionamento?
Eu acho que não, porque eu não quero ter tanto trabalho assim pra ficar cortando as coisas depois.
Sem dúvidas também. Queria agradecer, em nome de nós três e de todos os ouvintes, agradecer o REC pela disponibilidade e vir aqui conversar um pouquinho com a gente, compartilhar com a gente todo esse conhecimento, dessa memória dele absurda com esses nomes aí. E trazer um pouco pra sociedade, então, o que são os fungos, pra todo mundo agora quiser ir atrás. Tem esses documentários muito legais pra assistir. Obrigada, Rec.
Eu que agradeço. Muito bom poder falar sobre fungos aqui, desmistificar algumas coisas, falar da importância. Estudantes de biologia que vão escutar isso aqui, se interessem por fungos, procurem os professores para trabalhar com os fungos. E o público de maneira geral também, é bom se interessar por esses organismos, desmistificar algumas coisas. Como a gente falou aqui durante o programa, o saldo, no final das contas, na balança, é muito mais positivo do que negativo, né? Então é bom a gente conhecer um pouco mais sobre esses organismos.
Eu queria ficar falando sobre fungo, tem muita coisa para falar sobre fungo, a gente poderia ficar...
Parece que a gente falou um monte de coisa e não falou nada.
Não falou nada, né?
Ou parece que a gente não falou nada e falou
ainda mais hoje em dia que o fungo tá virando moda, né? Tem gente fazendo, cara, qualquer coisa com fungo, né, cara? Desde carcaça de notebook eu vi esses dias.
Tem plástico, tem couro.
Fantástico, couro de fungo. Cara, fantástico. Então, provavelmente vai ser a solução da humanidade.
Os fungos para salvar o mundo.
Exatamente.
Se eu não me engano, tem um livro, uma palestra de alguém que fala sobre isso aí. Os fungos para salvar o mundo.
Fantástico, fantástico.
Rec, obrigado por ter vindo. A gente combinou isso faz um mês, mais ou menos. Foi uma das primeiras pautas que a gente organizou, né? Foi legal, foi muito da hora. Muito assunto bacana da gente abordar aqui. Mas não deu tempo de falar sobre o fato de que os fungos vão ser responsáveis pelo apocalipse da humanidade, que os zumbis vão vir deles.
Então, nosso intuito aqui foi apresentar um pouquinho desse grupo maravilhoso aqui, com a presença do nosso ilustre professor. Muito obrigado, meus queridos colegas de bancada, meu querido professor, meus queridos ouvintes, obrigado pela sua atenção, pelo seu precioso tempo, um beijo na bunda aí,
tchau!
Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Noobcast. Aqui quem fala é Mário Sérgio e Link... Isso vai muito, cara, vai ter muita coisa pra botar no final, velho. Vai ter muita coisa.
Esse episódio tinha que ter making off.
Não, vai ter, cara, vai ter, vai ter, vai ter.
Como é que você falou?
Linkins.
Linkins Park.
Linkins.
Linkins Park. Linkins Park é uma banda que canta juntos e Shaolin Now.
Nossa senhora.
Vamos de novo.
Vamos lá.
Corta.